Enquanto isso, na sala de justiça.
Saudações, terráqueos e amigos do Meio Beat. Estamos de volta para mais uma Sala da Justiça, Sala da Justiça número 51. E hoje comigo tenho a presença do nosso convidado, Thiago Mobilon, do Tecnoblog, meu amigo há mais de 10 anos. Tudo bom, Thiago?
Caraca, Nick.
Entregamos a idade legal.
Meu Deus, cara. Hoje mesmo eu tava pensando que já faz uns 11 anos o Blog Camp. Então faz uns 11 anos que a gente se conhece, pelo
Exatamente,
menos.
Exatamente, pelo menos, né? Pô, pois é. A gente já trocava ideia antes disso.
É, pessoalmente, né?
Exatamente. É. E o Ronaldo tá aqui também, a gente vai falar do que hoje, Ronaldo?
Fala, galera, aqui é o Ronaldo, do Meio Beat do SciCast. Hoje a gente vai falar sobre a CES, que rolou na semana passada.
É, antes um pequeno disclaimer aqui, nem eu, nem o Ronaldo, nem o Thiago estivemos na CES esse ano.
É, né?
Mas a gente conhece, né, como é que funciona, a gente entende bastante do mercado e a gente vai comentar os lançamentos também aqui. E também vamos falar o que a gente acha sobre esse tipo de feira em pleno 2018. Nos últimos 6 anos eu fui a 4 CES. O legal de hoje em dia é que você não precisa tá na CES para acompanhar a CES, né? As conferências são todas transmitidas em streaming, né? E a gente pode acompanhar de qualquer lugar do mundo. São as maravilhas da tecnologia, né? Que nem gravar um podcast cada um num canto do planeta, né?
Você fez a abertura do programa falando que a gente se conhece há 11 anos, né? Há 11 anos, para acompanhar a CES, para acompanhar grandes eventos no geral, os blogs americanos faziam lives, mas eram timelines que iam atualizando automaticamente, né? Tipo o Twitter hoje em dia.
Nossa, é. Isso mesmo.
A gente não tinha acesso a vídeo, a streaming, essas coisas como tem hoje em dia, né? Hoje já é diferente.
Pois é, então...
Ainda tem alguns sites que fazem isso de eventos, acho que acostumaram pela praticidade. O cara, cara tá lá digitando, escrevendo e sobe uma ou outra foto.
Antigamente, os eventos da Apple não eram transmitidos, né? Então isso aí gerava muito esse live streaming por texto, exatamente. Mas hoje em dia tá todo mundo transmitindo já, né, cara? Pô, Thiago, imagina como é que era cobrir, cara. Imagina não, a gente tava lá, né, cara? A gente cobriu o lançamento do primeiro iPhone, acompanhando via texto, praticamente, né?
E era uma coisa bem rara, assim, blog não tinha muito acesso à imprensa, a gente não conseguia estar no evento presencialmente, né? Era um mundo completamente diferente do que a gente tem hoje, que dá pra acompanhar tudo, né, remotamente.
Pois é, hoje a gente tá transmitindo tudo em tempo real e às vezes tá 4 horas da manhã, sei lá, em Taipei, e o leitor já tá ligado, ele tá querendo aquela notícia naquela hora, ele não tá querendo esperar até de manhã, ele tá querendo tudo stories, né? Tá querendo... Vocês estão fazendo isso muito, tipo, de transmitir os eventos em stories ou não?
Não, stories até que não. A gente tem algumas coisas pontuais que a gente faz de live, alguma coisa assim, mas geralmente um aparelho novo que tá todo mundo perguntando, chega pra review, a gente já faz unboxing na live pro pessoal fazer pergunta e tal, mas transmissão de evento é pouca coisa, assim.
Tá.
Só que não dá pra fazer um hands-on, alguma coisa lá do evento, também é legal a gente transmitir.
É, isso é legal também, com certeza. Mas, cara, CES é um evento muito maluco, porque quando você anda pelos corredores, você sempre tem a sensação de que você tá perdendo alguma coisa, sabe? É, tipo, são vários halls, North Hall, South Hall, Central Hall. No ano passado eu fiz vários vídeos, um em cada hall. E é muito doido isso, porque num tem, tipo, as coisas mais xing-ling. No outro tem as grandes empresas, assim, super, mega, né, power. E aí estamos falando de Intel,
você
Samsung,
tem que LG,
também Qualcomm, dessas empresas realmente grandes.
Que a CES, ela é um evento bem mais tecnologia pé no chão, né? Porque, tipo, vai ter telefonia, vai ter televisão, vai ter linha branca, porque tem muito lançamento de eletrodoméstico, por exemplo, geladeira, micro-ondas inteligentes. Esse ano a Samsung, por exemplo, lançou um monte de coisa de equipamentos focados na internet das coisas, desde olho mágico a geladeira com tela.
É, pois é, essa geladeira com tela eles estão lançando todo ano, porque ela só melhora um pouquinho e eles vão e botam outro nome. A LG também tá fazendo isso. Essas geladeiras com tela eu queria na minha casa. Você queria, Thiago, uma geladeira dessa?
Ah, não, cara. Não faz diferença.
Não. Eu também não.
Esse ano eu vi até vaso com assistente pessoal. Acho que era uma Alexa. Pra quê, cara?
O vaso, eu acho, realmente acho um absurdo. Acho um exagero.
É um
Mas
um
a geladeira
demais,
eu entendo,
né?
O apelo. Exatamente.
Não, a geladeira eu entendo a necessidade deles colocarem, por exemplo, ah, tá, tem alguém na porta. Aí a câmera na porta, você pode ver o feed da câmera na tela da geladeira. Você pode usar o visor da geladeira pra fazer as anotações, ao invés de ficar pregando aqueles papeizinhos com imã que todo mundo mundo usa. Eu entendo isso.
É,
não
ninguém
é pra
vai
mim,
fazer
mas
isso
eu,
nunca
mas eu
em tempo exato, nenhum, mas a gente entende. É um recurso legal pra fazer.
É, faz sentido ter, não que alguém vá usar.
É, o que tava vendo essa geladeira, a gente tá vendo o ThinkQ da LG, e aí, tipo, você começa a fazer uma receita, então o Alexa fica te guiando por voz, então agora faz isso, agora faz aquilo. É legal, mas é aquela coisa que é tipo a minha cafeteira com Bluetooth. Eu vou usar ela na maioria das vezes sem o Bluetooth, né?
Sim.
99,9% das vezes.
E sem contar que, assim, você já tem uma geração enorme de produtos que são dedicados pra ser seu assistente pessoal. Você vai ter o Google Home, você vai ter a própria Alexa, já tá disponível nos dispositivos da Amazon, né? No Amazon Echo. Agora tem o da Apple também. E, porra, seu smartphone já tem tudo isso, né? Então, não acho que alguém use um assistente pessoal pra te falar a receita, e se usa, o próprio smartphone já resolve. Não faz sentido gastar mais pra ter uma geladeira com tela.
Pois é. Na verdade, eles estão querendo criar aquela coisa. É, Cardoso não tá aqui, então eu vou citar ele. Resolver o problema que não existe.
Exato.
Pois é.
O conceito de casas inteligentes, de cidades inteligentes, é bom se for bem aplicado. Porque senão a gente vai ficar só rodando naquele negócio da geladeira que tuita, da bandeja de ovo pra te avisar quando o ovo tá pra estragar, e um monte de dispositivo conectado que nem todos eles estão seguros assim. Como teve um problema em 2016 de um ataque DDoS que usou uma quantidade grande de dispositivos de IoT pra fazer os ataques. Porque a maioria deles não era seguro bastante.
Não, ainda tem esse perigo, né? Porque hoje em dia todo mundo tem esses home assistants, como o Thiago tava falando, e eles estão ouvindo você o tempo inteiro, né? Às vezes você tá pensando numa coisa, já aparece um anúncio pra você, né? Agora, o interessante da CES é você pensar que ela é uma feira realmente voltada pro mercado americano, né? Eles mostram ali as novidades que vão ser lançadas, uma feira pro mundo real, né?
Pra
que é Consumer Electronics, né? O próprio nome já diz, exatamente.
A antiga própria E3... A Feira Mundial de Games, ela era originalmente um setor da CES, ela foi desmembrada. A CES, ela nasceu como uma feira pra abranger tudo de tecnologia.
Pois é, mas aí, tipo, tem umas áreas que ela foi perdendo, tipo, o bonde, né?
Isso.
Tipo, o mobile. Pintou a MWC e ela tomou totalmente o cetro, né? E a coroa de feira de mobile. Eu acredito que seja a feira mais importante do mundo de tecnologia hoje em dia, a MWC. O que você acha, Thiago?
É, o que acontece é que o dispositivo que mais recebe atenção e que é mais vendido hoje em dia é o smartphone.
Yeah.
Né? Como eu falei no caso da geladeira. O smartphone, hoje em dia, ele resolve tudo. Você não vai comprar uma geladeira pra ter anotação na geladeira, porque você vai anotar no celular. Ou, no máximo, se você for um cara que fala em inglês e que é muito tecnológico, muito early adopter, você vai falar pra sua assistente pessoal que tá lá na sua casa te ouvindo e tal. Mas, no geral, é celular ou papel e caneta ainda, né?
Yeah.
Então, assim, quando o celular assume esse papel de tamanha importância, até acho que a gente vai citar aqui outros dispositivos que dependem do celular para funcionar, né? É, ele centraliza tudo na sua casa. Ele é o principal dispositivo computacional da maioria das pessoas. Por isso que uma feira que vai falar de mobilidade, de smartphones, acaba tendo mais protagonismo aí no meio, assim.
É, como ela é focada só nisso, né? Acaba que ela gera bem mais destaque do que uma feira mais geral como a CES ou a IFA de Berlim, por exemplo, a IFA.
A IFA, ela tem um foco bem forte em linha branca, viu? Em geladeira e
TV e também,
TV,
né?
TV e de tudo, cara, de tudo.
É, se a gente for citar as feiras principais que temos hoje, nós temos a CES, que é a primeira do ano. Aí tem a MWC, focada em mobile. A E3, focada em games. A IFA, que você tá falando que é focada também bastante em linha branca e TV. E a Computext Taipei, que é basicamente computação desktop, notebook e um pouquinho de mobile.
Digamos que ela é a Asus e mais um monte de Xing Ling que vai na onda, assim, também.
Bom, é na terra da Asus, né? Fica
pois
difícil.
É. A Asus tem que mostrar. Mas então, vamos falar de dois outros destaques que eu achei bem legais na CES pra casa. Um é, obviamente, que não vai ser um produto real tão cedo, que é aquela TV enrolável da LG Display, que é uma caixa, basicamente, e aí de lá de dentro da caixa sai uma televisão desenrolando. É, você viu isso, Thiago? Eu adorei esse negócio. Não sei exatamente pra quê, porque não sei, é um espaço que você não vai ocupar naturalmente, mas vai que você quer botar um quadro ali, sei lá.
Cara, eu não entendi pra quê, entendeu?
É, a gente não entende pra quê, mas a tecnologia é tão legal.
Cara, a primeira coisa que eu pensei quando eu vi aquela TV naquela caixa enrolável, eu falei, pô, essa aí vai ser fácil de levar pra todo lugar.
Essa aí vai coisa que fácil pro ladrão levar, cara. Olha que
também, legal. Também, mas fazer
uma,
o quê?
É uma portable TV? Pra quê, cara? Entendeu?
É uma televisão que vai numa caixinha, você chega ali, tipo, é um negócio legal pra uma reunião, imagina, você chega com aquilo ali numa reunião, bota ali, aperta o botão e sai uma TV ali de dentro.
Sim, sim.
Só pra esse tipo de coisa, né?
Só pra early adopter maluco. Por exemplo, mas não é uma solução pra todo dia, é uma solução pra quem, sei lá, se sente mais à vontade pra ficar, evitar de ficar carregando a TV pra cima e pra baixo. Não é um cenário que todo mundo usa, mas essa vai permitir isso, pelo menos.
Eu acho que não, assim, a gente tava falando das feiras, né? Acho que dá pra fazer um gancho aqui também. Eu acho que a CES ainda tem um papel muito importante em ser aquele espaço onde os fabricantes vão pra mostrar poder de fogo.
Ah, sim.
É, então, assim, a tecnologia de tela dobrável é uma coisa que, cara, a gente ouve no mercado há sei lá quantos anos. Que, nossa, no futuro você vai ter uma tela que dobra no seu bolso e não sei do que lá. Então, assim, é um espaço pro fabricante chegar e falar, olha, nós já temos essa tecnologia. E eu acho que isso faz bem no olhar dos executivos, né, dos investidores, dos acionistas. É, faz bem pra empresa mostrar que ela é a primeira a chegar com uma tecnologia desse tipo. É, a LG há muito tempo tenta apresentar esse tipo de produto, são conceitos. No começo era um celularzinho que era meio envergado. Agora é uma tela que você de fato enrola. Essa TV também tem um outro diferencial muito legal, que é o fato dela não ter alto-falante, né? Ela não tem os speakers, apesar da...
na própria tela, né?
Na tela, é. Então é uma tecnologia que vibra o painel pra fazer o som, pra emitir o som.
O painel faz, às vezes, da membrana de áudio.
Isso. Então, assim, eu não sei, até levanta dúvidas sobre a qualidade dessa tela, que por ser dobrável, né? Também não vai ser perfeita. A qualidade do som também. Mas é que tá, acho que esse é o papel da CES. Se essa era a pergunta, talvez minha resposta talvez seja essa.
Mas eu entendo. A CES é muito boa pra apresentar conceitos.
Pois é. Outra TV que foi bem legal, essa realmente vai chegar no mundo real, já tá com previsão pra ser lançada, é a TV The Wall da Samsung com micro LED.
Aquilo sim. É um absurdo. É
de 146 polegadas, cara. Vamos falar
pra
a verdade.
4K.
146 você... polegadas é um negócio que soa como música pros meus ouvidos, assim. Não sei pra que também eu queria um tamanho
Eu não
desse.
Sei se vai soar como música pro seu bolso, né?
Mas só como no metal, no máximo. Pro meu bolso.
Mas aí é que tá. O negócio legal dessa TV é o fato dela ser modular. Você compra os módulos conforme a sua necessidade e você monta a TV do tamanho que você quer.
Porra, Naldo, a gente tá preocupado aqui em comprar uma. Você já quer que a gente compre um monte?
mas cara, você não precisa comprar logo de cara os módulos pra fazer uma de 146 polegadas. Você pode comprar uma quantidade pra fazer, por exemplo, um monitor 21:9 de 24 polegadas pra começar.
Isso é bem legal.
Depois você expande pra uma TV 16:9 de, sei lá, 65 polegadas.
Ou
de 85,
8K.
Né? Você vai comprando conforme sua necessidade. A questão é quanto cada módulo vai custar. Que não vai ser barato mesmo assim. E qual
pois
o tamanho
é, o preço
de cada
eles
módulo.
Eles não informaram ainda, né?
Eles não informaram nem o preço nem qual é o tamanho de cada módulo.
E levanta também aquela preocupação, né? Se isso virar um produto comercial no futuro, a gente observa, olha pro mercado, por exemplo, de PCs. E vê, né, atualização de processador que muda o soquete, atualização de tecnologia de memória, também muda o conector, né? Então a TV vai seguir um padrão nessas atualizações, ou já era? Se você comprar um bloco hoje e daqui 2 anos você falar assim, ah, tô com dinheiro, quero aumentar a minha TV, você tem que trocar tudo e fazer do zero, né?
Pois é, lembra aquele conceito que eles tinham lançado, que era uma coisa que você acoplava na TV e mudava o processador? Isso era muito legal, né?
Eu lembro disso, mas também não foi pra frente.
É, não foi pra frente, porque devia ser tão caro quanto quase você comprar uma TV nova.
E é um pouquinho também do que tá acontecendo com os smartphones, né? A LG com, acho que o G5, né? Que tinha aquele módulo esquisito. Você tinha que desmontar o celular, montar de novo.
Nossa, aquilo foi um... Eu não sei como é que aquilo
errado,
passou
cara.
Na reunião, cara. Tipo, vamos definir qual vai ser o nosso flagship pra, não sei se era 2016 ou 2015.
2016.
O cara falando, vamos fazer os negócios de módulos, vamos. Porque a Motorola tá fazendo. Só que a Motorola tá fazendo de uma maneira, né? Sei lá, mais lógica.
Mais bonitinha, né?
A Motorola fez certo, né, cara? A LG pegou naquela onda daquele projeto furado do Google, do Project Ara, que também não foi pra frente. É. Tentou fazer, ah, beleza, vamos fazer um celular modular, só que o nosso a gente tira a bateria pra engatar o módulo. A Motorola não, só falaram assim, não, a gente vai criar um celular em que tem o conector pra você conectar com o módulo que você quiser. O celular funciona inteiro e você só compra os módulos, como se fosse um cartucho de expansão.
Exatamente, pois é, o conceito é bem legal. E a LG também apresentou uma TV OLED bem legal, né? Na CES.
Sim.
Então, não é novidade, né? A gente pode gravar isso todo ano e ficar repetindo, porque todo ano a Samsung vai lançar uma mega TV e a LG vai lançar uma mega TV OLED, pois é.
Elas ficam brigando nisso, né, cara? Principalmente na área de TV, elas estão batendo cabeça já faz anos. Uma lança uma tecnologia X, aí a outra vai tentar lançar uma tecnologia X mais um. E assim vai.
Outra coisa dobrável que apareceu na CES esse ano, mas apareceu atrás de portas fechadas, foi o tal smartphone dobrável da Samsung.
É, tô curioso pra saber o que vai sair daí. Se é alguma coisa usável de fato, ou se vai ser um protótipo, né? Aquele produto que você vê que a fabricante coloca no mercado só pra mostrar que consegue também.
É, é, tipo tantos que a gente viu, né? Da própria Samsung e da LG ao longo desses anos.
É. Samsung tá prometendo lançar esse smartphone dobrável pelo menos desde 2013. Em 2016, a Lenovo apresentou aquele tablet folio, que é um tablet que você dobra ele no meio e ele vira um smartphone. É interessante, mas ele tem um baita de um vinco no meio da tela que fica marcado onde vai a dobradiça pra você transformar ele de tablet em smartphone, que ele é esquisito, sabe? A tela fica com um calombo no meio. Se a Samsung for fazer alguma coisa desse tipo, não vai ficar legal.
Esse da Samsung, pelo que eu vi nas fotos, ele parece bem legal, assim, e rola o boato de que eles vão lançar ano que vem. Agora, vamos ver se vai ser realmente lançado ano que vem, quanto vai custar e se realmente vai ser um produto legal ou só alguma coisa, um gimmick, né, que nem o Thiago tava falando. Uma coisa pra chamar mais a atenção do mercado. De smartphones, Ronaldo, o que mais que foi lançado? A Asus lançou um Zenfone Max Plus, né?
Teve. Pois teve o Max Plus, que é mais uma expansãozinha.
Teve
o
Xperia XA2 Ultra.
O XA2, XA2 Ultra e o L2, que são
não é muito o foco da CS Mobile, né? Mas uma coisa que eu achei legal foi o tal sensor de digitais embaixo da tela da Vivo Phone, né?
Sim.
Isso foi legal.
Aguardando ansiosamente chegar no Android e no iPhone, cara.
Também, cara. Isso aí
foi legal porque a gente tá na promessa de sensor de digital na tela e até um momento ninguém conseguiu fazer funcionar direito, né? Não, aparentemente a Vivo acertou.
Assim, calma. Vamos com calma. A Vivo acertou, mas tem que ver também o market share. Quantas pessoas vão comprar esse produto?
Claro.
Porque, assim, a Apple, ela é muito, muito exigente antes de lançar um recurso, teoricamente, antes de lançar um recurso em público, ela quer o recurso funcionando perfeitamente. Agora, a Samsung, às vezes, lança o recurso e vai aperfeiçoando. A gente vê algumas coisas, por exemplo, o sensor de retina, de íris, né? Uhum. Pra você destravar o S8, o Note 8. Não funciona tão bem, não é tão rápido, às vezes falha, enfim. É, agora, assim, são aparelhos que são muito vendidos, né? Eles têm um market share enorme. E essa Vivo tem que ver quanto que ela vai vender disso, né? Porque reza a lenda que Samsung e Apple já tem protótipos disso também.
É, a gente tem que lembrar que a Vivo aqui não é a nossa operadora, né? Estamos falando de uma empresa gringa. Pois é, não, só pra quem
é uma fabricante chinesa de smartphones. Então, essa Vivo, até onde eu sei, ela tem uma representação razoável na China.
Sim,
Tem a Vivo, a Oppo...
passar a bola, entendeu? Porque, por exemplo, a Qualcomm tá interessadíssima que essa tecnologia pegue, né? Então, para outros aparelhos.
É, o mais provável é que a Qualcomm esteja usando a Vivo como laboratório.
Havia uma expectativa que isso já sairia no S8, na verdade. Eu lembro que durante a apresentação no streaming, já tinham rumores, né, que a Samsung tinha colocado isso, mas durante todo o tempo a gente estava esperando que eles fossem anunciar esse recurso, a Apple também com o iPhone X, né? É, e no final não colocaram, mas...
É, diz a lenda que os testes das duas empresas não atingiram o mínimo de qualidade.
Pois é, a Apple abraçou o Face ID com vontade, né?
Desde distorção na tela à imprecisão do sensor.
É. Eu tô com o iPhone X, né?
E assim, aí, como é que tal? Funciona no
escuro?
Não, a Apple que me mandou, né? Não comprei ainda.
Pois é.
Mas assim, cara, o Face ID ele é muito legal quando ele funciona. Ele não é perfeito.
Tá.
Ele, de longe, não é tão rápido quanto era o Touch ID. Uhum. Então, assim, dá a impressão que é o Touch ID na primeira versão, sabe?
Yeah.
Às vezes ele funciona, às vezes ele falha. Ele é meio inconveniente, às vezes, porque você tá, sei lá, deitado na cama, deitado no sofá assistindo TV de lado. Você vai ter que levantar a cabeça pra tirar a cabeça da almofada, sei lá, e apontar reto pro FaceTime te reconhecer direitinho.
Tá.
E ele também é muito lento, às vezes. Então ele tenta, ele não te reconhece. Você levanta a cara, deixa tudo tudo certinho, aí ele te reconhece. Então nem de longe ele é tão prático quanto é o Touch ID, apenas em condições ideais. Então seria muito legal ter o combo do Touch ID com o Face ID.
Pô, isso que... é exatamente.
Pois é, né? Se eles oferecessem as duas opções, seria muito mais interessante. O que me faz pensar é que a Apple não foi tão boa em aprimorar a tecnologia da PrimeSense, que foi a empresa que fabricou o primeiro Kinect que eles compraram, tanto quanto a Microsoft fez no segundo Kinect. Porque o segundo Kinect tinha uma precisão de reconhecimento muito boa.
É, e mas ele foi pelo caminho que eu tô vendo. Né?
É, então, o primeiro era mais fraco. Só que assim, aparentemente a Apple não conseguiu otimizar tanto quanto a Microsoft conseguiu, com base no projeto original.
Eu não sei nem se é culpa disso. Eu acho que o limite é realmente do método, sabe?
Será? É físico o negócio.
Você tá com o rosto tampado, às vezes. Você tá com o rosto tampado porque tá deitado numa almofada. Ou você tá, por exemplo, com o notebook no seu colo, deitado na cama, e a cabeça, assim, capapada pra fora, sabe?
Uhum.
Aí o sensor te confunde. Então, ele até sabe que é você, mas por medidas de segurança, ele quer ter 100% de certeza. Então, ele não desbloqueia, ele pede pra você colocar o código, sabe? Então, ou se o celular tá na mesa e você tá trabalhando, só quer ver a notificação, você tem que levantar o celular, tirar do dock de carregamento, apontar pra sua cara, sabe? Então, nem sempre é a melhor opção, assim.
Ele já tá te reconhecendo de óculos?
É, então, ele tem um... É, na verdade, não é uma feature, não era um bug.
Tá.
Claro.
Ele tem uma opção lá que é pra você desativar, pra ele reconhecer quando você tá com o olho tampado. Mas é aquela coisa, se você tiver com o olho fechado, ele destrava. Então, se alguém quiser usar seu celular enquanto você estiver dormindo, né, você fica exposto.
Não tinha pensado nisso.
É, então, eu tava falando com o Rafael do Mac Magazine também, o Rafael Fishman, e ele falou que no caso dele, com o Ray-Ban que ele usa lá, o óculos escuro mesmo, o Face ID funciona normalmente.
Ele,
mas comigo...
passa pelo olho.
É, e com ele é uma lente polarizada, ele até me mandou um modelo, a gente tava discutindo no Twitter lá, ele até me mandou um modelo, e com ele funciona. E o meu é um Ray-Ban, tipo, aviador, o mais normal, com a lente normal, e, enfim, comigo não funciona, então não sei.
Pessoal, com você, Thiago.
Que parece que a lente do óculos tá filtrando o sensor, né, o infravermelho ali.
Tá.
É possível. O Nanete, ele tava me mostrando, com ele funciona normal, com óculos ou sem óculos, mas ele usa óculos normal, né? Tem essa também.
Ah, é.
Bom, vamos adiante. No mundo do VR e do gaming, a HTC lançou o Vive Pro, cara. É uma versão do Vive on steroids, né, cara? Eu adorei, assim. Eles aumentaram 78% a resolução. Não sei se vocês curtem esse mundo de VR, assim, ou se só eu, maluco.
Eu tenho curiosidade, mas não tenho nenhum ainda pra usar aqui.
Eu tenho um genérico aqui. Já tive um Samsung Gear, mas já não tenho mais.
É, já brinquei com os cardboards da vida, né? Mas acho que nem se compara, né?
É, não se compara. Nesse caso do Vive Pro, ele já vem com o fone de ouvido integrado, né? E ele parece estar bem legal, cara. E também lançaram um negócio que eu achei legal, que é tipo um kit wireless adapter, né? Um kit, um adaptador sem fio, feito com tecnologia da Intel. Ele tem um assistente que percebe assim, onde estão os móveis, onde estão as paredes, pra você não bater a cabeça, que nem um protótipo da Intel que eu testei ano passado. Uma empresa que mandou benzão nessa CES foi a NVIDIA, né, cara? Porque eles lançaram aquele Project Linda, que na verdade é um dock pro Razer Phone, que você bota, ele vira um notebook de 13.3 polegadas.
Bonitão.
Uma coisa meio maluca, mas tipo, já foi apresentado antes, mas agora parece que funciona.
Bom, partindo do princípio que um smartphone gamer já é uma proposta um tanto doida, mas não...
Pois é, o Razer Phone, olha só que engraçado. Nessa CES, descobriu-se que ele toca vídeos do Netflix com HDR.
Uhum.
Coisa que não sabia antes. Mas é por isso, é porque ele tem um recurso e a gente só ficou sabendo disso agora.
Eu acho que a Razer não soltou todas as cartas do Razer Phone no anúncio dele. Só que a gente já sabia,
né?
que a tela usava a tecnologia IGZO da Sharp, né? Pra a taxa de atualização de 120 Hz e tudo mais. Então, ela tinha uma qualidade um pouco superior à maioria dos smartphones, a gente já sabia.
É, sobre o Project Linda. Cara, eu achei a coisa mais linda, realmente. Desculpa.
Mas é lindo mesmo.
O trocadilho. Enlouquece, né?
Mas, assim, eu fico pensando na praticidade disso, né? A gente já viu várias tentativas de fazer um device que serve pra tudo, né? Então, a Motorola com Motorola Atrix, lá muito antigamente, 2011, 2010.
É, essa foi minha primeira CS, eu acho.
Então. E assim, eu acho muito legal, mas eu acho que falta, até comentei no último Tecnocast isso, eu acho que faltava o notebook dar um boost no hardware. Porque se for pra levar um notebook e um smartphone, mesmo que seja só a carcaça ali do notebook, que vantagem você tá levando, sabe? Você não ganha nada em mobilidade, porque você já vai estar levando dois devices do mesmo jeito, né? Então acho que assim como o Surface Book da Microsoft já faz, né, que você destaca a tela, você tá dividindo o poder de processamento ali da máquina, eu acho que faltou também, ainda mais por ser uma empresa focada em games, né, ter um boost em processamento embutido nesse notebook.
Pra você
notebook.
Poder jogar uns jogos mais parrudos, com certeza.
Faz sentido.
E pra também não deixar a vida útil do aparelho tão limitada, né? Porque smartphone a gente sabe que por mais que seja super potente, um ano e meio já tá com lentidão, então...
Pois é, tem essa também.
Bom, outra coisa muito legal que eles apresentaram foi esse monitor de 65 polegadas com G-Sync, quer dizer, um monitor de games com o tamanho de uma televisão.
Sim.
Eu confesso que eu babei nisso, cara.
Bonito pra caramba, cara. Porque, tipo assim, tem gente que gostaria de usar telas maiores pra, quer dizer...
Todo mundo, né, que tiver dinheiro, basicamente.
A PC Gamer Master Race gostaria muito de usar telas maiores pra jogar seus games, só que a maioria deles não gosta de jogar em TVs, principalmente por causa do tempo de resposta. Quando você vai jogar numa televisão, uma das coisas que você precisa saber é o input lag dela. Os fabricantes não informam isso, você não sabe qual é a quantidade de atraso entre um comando e a resposta na tela. Então, na prática, TVs não são indicadas para quem está acostumado a jogar no PC. Agora, a Nvidia resolveu isso e está fazendo TVs, entre aspas, para os PC gamers.
Você queria uma dessas, Thiago? Ou ia ser meio inútil?
Para mim, acho que um pouco inútil. Eu não sou tão gamer assim. eu tô com o Xbox aqui, o One X. Tô me divertindo bastante. Eu gosto bastante de jogo FPS. Mas eu não gasto... Eu não dedico tanto tempo da minha vida para games, até porque eu não consigo arrumar tanto tempo.
Pois é, o problema é maior. Agora é tempo, né?
Se tivesse tempo,
faz tudo o que a gente quisesse, né? Pois é. Outra coisa que a NVIDIA apresentou foi o Drive Xavier, né? O System on a Chip, o processador feito para carros autônomos, né? Na verdade, a gente tinha apresentado antes, mas agora parece que vai, né?
A NVIDIA, ao invés de contar com soluções adaptadas, tá criando uma plataforma só para isso, só para...
Esses GPUs da NVIDIA são demais. Tem uma capacidade de processamento incrível. Realmente, eu sou fã dessa empresa. Acho que eles tiveram um bom destaque nessa CES. Ainda falando de transportes, a Toyota apresentou o e-Pallet, né? Na verdade, é um conceito de um caminhão, um micro-ônibus que pode ser adaptado para o uso do cliente, né? Então, eu vi lá no Tecnoblog o e-Pallet do Pizza Hut, que você passa na sua rua distribuindo pizza. Isso eu achei muito legal.
Cara, achei sensacional também. Na verdade, ao mesmo tempo que eu achei isso futurista, né? Tão Black Mirror, quem já assistiu a temporada nova já viu isso.
Pois é, tem uma cena igualzinha, né? Eles pegaram o e-Pallet dali.
Foi, na verdade, não, né?
Foi desenvolvido muito bem.
Mas é que, assim, a ideia com a Pizza Hut, né? A aliança da Toyota aí, eles colocam até imagens, conceito, do pizzaiolo assando a pizza dentro do carrinho.
Cara, isso então, é muito estranho, mas
você é muito bora, doido, né? Porque tem um espaço.
Mas você começa a ficar com diversas dúvidas. Tipo, como é que eles vão acoplar um forno a lenha dentro do carrinho, por exemplo, sabe?
Pois é.
Ou, por exemplo, vai usar pra entregar a pizza isso? Tá, e como é que você faz em cidade média ou grande, que tem muito trânsito? Porque...
Vai chegar tudo frio, né?
Moto, você vai cortando o trânsito. Essa é a vantagem de ter motoboy pra pizzaria. Agora, um carro que entrega pizza, né?
Eu fiquei pensando, de repente, em ser tipo um caminhão de sorvete. O cara passa com o caminhão da Pizza Hut, assim, e fala, ó, pizza, galera! E você depois, eu quero! Você passa aqui na praia de Copacabana.
Aquele furgãozinho
assim,
do
não
útil.
Entregar na casa das pessoas, que aí o cara vai de moto, né? Pelo amor de Deus. Tipo...
Só se for aquele furgão dos Simpsons do Two Guys from Quantico.
Tá, aí fui eu que fui, né?
Dos espiões do FBI.
Eu também boiei agora, né?
Dos espiões do FBI disfarçados de pizzaiolos, de vendedores de pizza.
Mas de qualquer forma, aí não seria tão Black Mirror, né? Porque o carro do Black Mirror é pra entregar a pizza mesmo.
A própria pizza, exatamente.
Aí seria mais tipo um food truck autônomo.
É, o que eu tô pensando também, cara. É como se fosse um food truck, mas pra algumas coisas faz sentido, mas, mano, uma pizzaria já complica totalmente a situação de entrega.
Eles já estão com parcerias, a Toyota já procurou a Amazon, Uber, Mazda, a própria Pizza Hut e uma rival chinesa da Uber, a Didi Chuxing.
Que é a que faz o 99, né?
Chuxing.
Acho que eles já eram investidores da 99 e agora adquiriram completamente, né? Então, é bom porque, assim, a hora que lançar a tecnologia, já terão vários players bem capilarizados popularizados, assim, né? Espalhados.
Exatamente.
A Uber tem Uber Eats, então já facilita também a implementação.
Lançaram também vários notebooks legais na CES, como de costume, né? A gente separou aqui o Lenovo MIX 630, o Notebook 9 Pen da Samsung.
Esse é bastante interessante.
Um que eu queria muito, que é esse Lenovo ThinkPad X1 Carbon, bem legal.
Bem bonito também.
O Xperia X360 da HP, o Dell XPS 15, 2 em 1. E o Acer Swift 7. Eu não sei se alguém quer falar alguma coisa sobre qualquer um desses. Eu queria todos aqui pra testar.
O Swift 7 é bem potente. É o notebook de ponta atual da Acer e ele é bem potente. Só que é bem caro também.
O Spectre da HP, o X360, é uma atualização também, né? Uhum. Eu fui no lançamento dele em Barcelona, acho que foi 2015, a primeira versão.
Uhum.
E é um aparelho espetacular, cara. Lindo, lindo, lindo. É, e se encaixa bem naquela categoria de notebooks, tipo o Surface, por exemplo, da Microsoft.
Uhum.
E os MacBook Air também, né? Então, vamos dizer assim que é um movimento da HP para trazer para o mundo dos PCs, né? Notebook PC aí, a mesma qualidade que você começou vendo lá nos primeiros MacBooks Air, que inclusive tá completando 10 anos hoje, né? MacBook Air.
Olha só.
No momento da gravação aqui, ó. É, então assim,
histórico.
É um aparelho muito legal, cara. É muito bonito, o acabamento incrível. Todo de metal, assim, e o hardware é indiscutível, né? Não tem nem o que falar, ultra fino, e o legal dele é que ele dobra ao contrário também, então vira uma espécie de tablet pra você usar.
Pô, muito maneiro, né, cara?
O único problema, na verdade, nessa linha, né, a HP não é a única que tá fazendo, lógico, esses notebooks mais refinados, né? É, antigamente a gente tinha essa questão porque os notebooks com Windows, eles eram, assim, coisas monstruosas, né? Então,
sim,
o touchpad não funcionava bem, às vezes a tela era feia, mas eram coisas monstruosas, gordas, gigantes, cheias de porta e tal. E a Apple começou esse movimento, não sozinha, né, com a parceria com a Intel, e depois liberou isso pro mercado. Quando foi quando a gente começou a ver os ultrabooks saindo aí.
Sim.
E no mundo dos PCs também, notebooks finos e rápidos e que funcionavam bem. Mas assim, isso ficou meio parado, assim. A HP é uma das empresas que toma iniciativa pra fazer um notebook realmente legal, pra falar, não, esse é o notebook que você vai comprar e você não vai se preocupar com alguma coisa que seja ruim. O Wi-Fi funciona bem, o touchpad funciona bem, é tudo legal. Só que o problema é que quando você faz a comparação, pelo menos a gente fez essa pesquisa há alguns meses, tipo, ah, não compre um MacBook, compre esses notebook PCs que são quase iguais. O preço deles são mais caros do que o dos MacBooks, né? Quando a gente coloca na mesma categoria, de mesmo processador, mesma memória RAM.
Incrível isso, né?
É, aí, deu uma desanimada,
aí,
assim.
Mas aí o que acontece? No meu ponto de vista, se a pessoa prefere um notebook Windows a um MacBook, mesmo ele sendo mais caro, não seria pela opção ou de compatibilidade ou de programas que ele venha a usar mais, ou no caso da Apple que entrou na trip atualmente de escassez de portas, porque hoje em dia.
Pô, isso é muito revoltante, cara.
É que eu acho, eu sinto que esses notebooks, eles não são voltados, por exemplo, para o público gamer. Então, o público gamer é aquele público que, ou o público que trabalha com edição de vídeo, de foto, que precisa de mais processamento.
Uhum.
Ele é aquele cara que ele vai pagar uma grana no notebook sem ligar, porque tem um propósito bem específico, né?
Sim.
Mas o Spectre, apesar de funcionar bem pra isso, ele não é feito pra isso. Ele é mais pro usuário final, que quer um notebook redondinho, funcionando perfeitamente, bonito, leve, né? Enfim, com todos os benefícios ali de um aparelho que você abre e começa a usar. Esse público é o mesmo que comprar em um MacBook, então...
O cara acaba comprando a Apple, pois
é. É, então. Aí o diferencial dele é você poder envergar e ter um tablet, enfim. Não deixa de ser uma ótima opção, mas eu digo assim, por ser um PC, a gente esperava que fosse mais barato.
Mais acessível.
Sim.
É. Uma outra coisa legal que lançaram nessa CES foi um acessório pro MacBook Pro, que é o In-Case Icon Connected. É um case pro seu MacBook Pro que também carrega a bateria, cara.
Eu adorei isso. Achei um conceito bem interessante, pra falar a verdade.
Conceito maluco, mas legal.
É meio trambolhão, mas, bom, dependendo da situação de uso de cada um, vai que cola, né?
O que você acha, Thiago? Você usaria um case com bateria pro seu MacBook ou não precisa?
Cara, eu nunca precisei.
Nem eu também, pra falar a verdade.
Ele é bonito, mas acho que assim, talvez atenda bem viajantes, né? Pessoal que tá sempre em aeroporto, em avião. Você pegar 13 horas de voo, por exemplo, que é uma coisa bem comum, você vai viajar pra outro continente.
Uhum.
Pois é.
Mas não tem tomada na classe econômica numa viagem?
Ah, depende do voo, cara.
Da Depende da companhia aérea, né?
Tem companhia que não tem nem espaço pra sua perna, quanto mais tomada.
É, uma outra coisa, cara, que eu queria falar pra vocês, não é notebook, tá? Mas é o kit anti-bezel da Asus, da ROG, na verdade. Você bota 3 monitores um do lado do outro e ele, com lentes que refletem o conteúdo de cada tela, ele dá a impressão que você tá com uma tela única.
É uma tentativa, né? Você lembra do ano passado, quando a Razer apresentou aquele projeto maluco do Valerie?
Nossa.
Que era um notebook com 3 telas?
Adorei aquilo, cara. Lembro bem.
É o tipo de produto que você bate o olho e fala assim, não tem como isso virar um produto final, mano. Mas é bonito pra cacete, mano. Mas eu, quando eu vi esse anti-bezel, eu lembrei do Valerie na hora. Só que é tipo assim, esse faz mais sentido do que aquele notebook maluco.
A Asus ainda não informou o preço, mas espera-se que custe baratinho. Vocês gostariam de ter um monitor, assim, tipo um gamer, assim, imersivo, que você vai ter 3 telas na tua frente?
Ah, eu gostaria.
Cara, eu gostaria, mas não só pra games. Pra games é interessante, claro, mas pra trabalhar, por exemplo,
pra trabalhar,
muito,
né,
interessante. Você teria planilha numa tela. Se você, por exemplo, pra programar, você tá programando numa tela, você vê o código indentado na outra. Você trabalhando com edição de vídeo ou de áudio, fazer switches de vídeos cada uma em uma tela. Mais de um monitor pra esse tipo de coisa é muito bom.
Yeah.
Se essa tecnologia de anti-bezel melhorar essa sensação de fazer com que as telas trabalhem como uma só, melhor ainda.
É que eu não entendi, ele é um refletor, é isso?
É.
Tá, então na prática ele não vai realmente exibir imagem, ele vai preencher só com luz ali a divisão.
Ele vai preencher com a imagem de que tá de cada ladinho, de um lado pra cá e do outro lado.
E dá uma sensação de continuidade.
Dá uma sensação de que não tem a borda ali.
Isso.
De repente, tipo, pro cara que tá jogando, pode ser interessante, porque deve ser uma coisa meio disruptiva você ver um traço assim.
Ah, né? Sim. É, seria tipo um Ambilight da Philips, só que da parte
conteúdo.
De imersão, é.
Exatamente, é. Quem tava bem forte na CES esse ano, até pra minha surpresa, o Google. O Google tava lá com, tipo, uma máquina que dava brindes. Na verdade, você ganhava um negocinho, uma bolinha, e dentro dessa bolinha tinha, tipo, um ano do uso de um app pago, por exemplo. O Google, dessa vez, resolveu gastar um dinheiro forte, porque ano passado a gente sentiu que a CES tinha sido meio dominada pelo Alexa e pela Amazon, né? Todo mundo começou a botar o assistente da Amazon em todos os produtos. E esse ano o Google realmente investiu forte pra ver se o Google Assistant também chega lá.
É, em marketing pelo menos o Google investiu, mas no que diz respeito ao alcance de assistentes, a Alexa continuou aparecendo em
continua mais dispositivos. Continua na frente, até porque começou antes, né? Pois é.
Ela foi a primeira solução final de assistente pessoal integrada a outros dispositivos que não é smartphone. O Siri veio antes, mas da forma como a Alexa foi criada, ela já foi desenvolvida
para aquele
intuito.
E aberto,
né?
Pois é,
né?
Bem mais aberto que a Siri, né?
Mas então,
a Siri tá vindo para dispositivo agora, fora de iPhone e iPad agora.
Eu queria entender, na verdade, quais que são os acordos comerciais para você poder usar o assistente do Google. É uma coisa que me veio à cabeça, mas eu não pesquisei isso antes da pauta. Porque, assim, é a melhor assistente. É a melhor inteligência artificial disparada no mercado hoje, com certeza, é a do Google.
Sim.
Então, assim, a Alexa é a mais usada, mas talvez porque seja mais fácil. Não necessariamente porque é a melhor, entendeu?
Não. A gente não tá julgando aqui. Inclusive, eu uso... Eu não uso a Alexa e uso o Google Assistant todo santo dia, então eu realmente
tem
sou usuário do Google, né?
É que o Jeff Bezos ele tá praticando muito aquela filosofia do Bill Gates no começo da Microsoft. Eu quero que o meu produto rode em tudo quanto é dispositivo. Se você conseguir fazer ele rodar numa torradeira, ótimo. Não tô nem aí.
E ele conseguiu, né? É. Como falamos, teve vaso sanitário esse ano com o assistente da Alexa.
Pois é.
Cara, isso aí eu acho que é o tipo de atenção que a gente não, que eles não queriam, mas tudo bem. É tipo um efeito colateral, vai junto, né? Não tem jeito.
Mas tá dentro da lógica do Bezos, ó. Se você conseguir fazer rodar, beleza. Te forneço o código, você pega a licença, faz rodar. Não tá preocupado com isso. O Google é um pouco mais restrito quanto às permissões de dispositivos que rodam Assistant. A Microsoft, com a Cortana, é bem mais restrita, só que a Cortana
subiu
tá
no telhado,
pegando...
né? Pois é.
A Cortana tá perdendo funções, cara. Eu não sei o que a Microsoft tem na cabeça, mas de uns tempos pra cá ela vem perdendo habilidades. E não, eu tô achando que a Microsoft meio que desencanou dela.
Eu vi uma notícia, não sei se foi ontem.
É, o que eu ouvi falar sobre a Cortana esses dias é que ela vai ser reposicionada dentro do Windows 10.
Nossa,
agora, exatamente o que é isso?
Isso não é um bom sinal, você sabe disso, né, cara? Ser reposicionada.
Pois é, né?
É, na verdade, não foi a Cortana em específico, foi a IA da Microsoft, mas acho que faz parte do pacote. Tem um teste, que é o SQAD, Stanford Question Answer Dataset. A IA responde. São 100 mil perguntas e respostas baseadas em cerca de 500 textos da Wikipedia. Uhum. E aí, eles fazem a IA ficar respondendo perguntas. E a IA da Microsoft e do Alibaba foram as que melhor performaram. Elas estão no topo agora desse teste, são as melhores do momento.
A impressão que eu tenho é que a Cortana, ela é uma IA de alto nível, que ela é muito especializada, mas a Microsoft não está dando a atenção necessária para ela. Então, tipo, na primeira semana desse ano, que ela perdeu a função de identificar músicas. Ela não é mais capaz de ouvir e reconhecer as músicas que você está ouvindo. Eu não sei para quê, com que intuito que uma assistente do tipo que é a Cortana vai perder funções desse tipo. É melhor ela ganhar funções, sentido. Não perder.
Mas é que também esse tipo de função faz mais sentido no smartphone, né? Você tá, sei lá, numa festa, num bar, uhum. Você quer ver qual música tá tocando. Sim. Aí pega o seu smartphone com Windows pra ver qual música tá tocando.
É, então, ok, né? Qual é o smartphone com Windows, né? Tudo bem, mas tem a Cortana pra um Android, se bem que... E se nada, é a mesma coisa. No desktop eu até concordo que realmente não faz muito sentido, mas eu ainda fico meio assim com esse negócio.
Talvez seja questão de foco, né?
Talvez. Talvez. Talvez a Microsoft esteja interessada em fazer da Cortana uma IA um pouco mais especializada e menos geral, como são as outras.
Então, para terminar o nosso papo, eu queria saber de você, Thiago, de você, Ronaldo. O que vocês acham de um evento tipo um dinossauro que nem a CES em pleno 2018?
Cara, eu acho que a CES cada vez mais tá ficando para um espaço, né, como a gente até citou no meio do programa, onde os fabricantes vêm para mostrar, às vezes, coisas que eles são capazes de fazer, coisas que estão sendo desenvolvidas em laboratório, mas ainda não são produtos comerciais. É, e até como você citou, Nick, é enorme o lugar, você tem um espaço para as principais fabricantes, as maiores, né, onde os jornalistas se concentram mais. Se eu não me engano, tem um dia pré-CES também, onde tem algumas maluquices, tipo uma cueca que tem alguma coisa eletrônica. É tudo ano a gente
tem
vê.
Vários eventinhos de que acontece de noite, tipo Showstoppers.
Tem Gibson, Fender, né, que eu sou músico também. Uhum. E eles também estão com presença forte na CES, mostrando tecnologias que eles estão desenvolvendo e tal. Mas acho que, assim, na cobertura de tecnologia em geral, hoje em dia, o Big Mac da tecnologia hoje em dia é smartphone, né? Ou use uma referência mais legal aí de comida que você prefere. O manjar da tecnologia é o smartphone.
Eu gosto muito de Big Mac, então...
Então, assim, tem uma feira própria pra isso e, além de tudo, as grandes fabricantes, as maiores fabricantes, tem os principais aparelhos do mercado aí, que são Apple e Samsung, elas também já têm os próprios eventos, onde você tem a oportunidade de chegar lá e conversar com os executivos e gastar um tempo maior lá, né? Então, acho que, assim, a CES tem o seu papel, ele só não é mais o mesmo que era há muito tempo, porque em 2005, quando a gente começou a cobrir tecnologia, você ainda não tinha smartphone, né?
Exato, era outro mundo, né, Thiago?
Então era muito MP4 player, era muito tela, não sei do que lá. Então naquela época fazia sentido, né? A CES é a maior feira porque tem muita maluquice. E no momento, maluquice é o que é a tecnologia. Hoje em dia tá mais mainstream em smartphone.
Eu acho que a CES, com o passar dos anos, ela perdeu muito o sentido do ser, do consumer. Ela não tem mais aquela pegada de que era uma grande feira para apresentar as novidades de produtos voltados pro consumidor final. Ela é muito mais hoje uma feira para apresentar conceitos, como o Mobilon falou, para mostrar o que as fabricantes são capazes de fazer, produtos que ainda não são prometidos para esse ano, pode ser para 2019, pode ser para 2020, pode ser coisa que nem venha a ser lançado. Eu acho assim, se a CES fosse dividida mais uma vez, como a E3 saiu de dentro dela, em eventos menores, por exemplo, um evento para tratar só sobre tecnologia de linha branca, e focar mais num evento para apresentar conceitos da indústria, talvez ela chamasse mais atenção. Esse formato dela hoje é grande demais, é disperso demais, e apesar de ser a primeira feira do ano, aquela feira que... por ser a primeira, ainda chama bastante atenção, mas ela, na minha opinião, ela perdeu um pouco do foco.
Ela cada vez chama menos atenção por causa disso. Ela não tem justamente esse nicho.
É, não tem foco.
Não é um lugar que você acompanha esperando, tipo, nossa, o novo grande lançamento do ano. Né?
É, então, se você tiver um blog só sobre linha branca, só sobre eletrodomésticos, a CES é a tua feira do ano. Agora, para outras coisas, ela não é mais tão interessante. A MWC... é muito mais interessante do que a CES se você for falar para mobile. A E3 é infinitamente mais interessante do que a CES se você for falar sobre games. E por aí vai.
É, e sabe por que não tem nenhuma feira dessas só de VR? Porque não sustenta, não vai ter ninguém para assistir. Pois é. Por enquanto, né? A gente sempre deixa. Isso foi gravado em 2018, tá? Vocês foram ouvir isso daqui a 5 anos. E VR foi um negócio muito, muito massivo, né? Mainstream. Aí vocês dão um desconto pra gente.
Eu só ia complementar que a maioria das coisas que a gente citou hoje são conceitos ou são produtos que vão chegar no mercado, né? Uh-huh. É, a gente falou o Project Linda, da Razer, que, pô, super legal, mas não é comercial ainda, é um produto em teste. Acho que o grande lançamento, talvez a grande surpresa da CES, tenha sido a parceria da Intel com a AMD, né? Pra fazer chip gráfico, colocar chip gráfico da AMD dentro do processador da Intel.
Pois é, né? Quem poderia imaginar? Esse
pois
sim.
É. A Intel tá nesse caminho de parceria, cara, que eu acho que é a melhor coisa que eles fazem. É. Ainda mais hoje em dia.
Pois principalmente
é.
Hoje em dia.
Pois é, não, é com tanta notícia ruim rolando, né? Mas não é o tema do nosso podcast, mas a gente vai falar sobre isso um dia desses. É, pô, cara, queria agradecer demais a presença sua aqui, Mobilão. Foi muito legal o nosso papo, como sempre. E a casa é sua, a sala da justiça é sua. Hoje, na verdade, só. Tipo um closet da justiça que só tem 3 pessoas. Mas a casa é sua, por favor, sinta-se à vontade pra voltar sempre, porque é sempre um prazer conversar sobre tecnologia com uma pessoa tão legal e tão antenada quanto você.
Pô, valeu, Nick. Valeu, agradeço aí, o prazer é meu, até porque conversar com vocês aqui gravando, é uma réplica do que a gente já faz na vida real, né? Nos eventos.
Exatamente. Então... a gente se encontra e só fala disso, né? É, dia o cara fala, mas vocês se encontram, vocês não falam de outras coisas, não? A gente, de vez em quando a gente fala de cerveja ou de hambúrguer, mas a maioria do tempo a gente fala o tempo inteiro de tecnologia. A gente gosta mesmo, senão a gente não tava fazendo isso, né? Há quantos anos, né, Thiago?
De vez em quando a gente come um hambúrguer e toma uma cerveja falando de tecnologia.
Exatamente,
também.
Exatamente. Exatamente. Então, os recadinhos finais para você assinar o nosso feed. Assina o nosso feed para Android, no iOS. Assina o nosso feed no iTunes. Assina o nosso feed onde for. E dá uma força, porque a gente tá voltando aqui depois de 3, quase 4 anos sem podcast. E estamos mantendo, né, esse nosso terceiro podcast no ano, né, Ronaldo? Estamos indo bem, né?
Bom, agora vai, né?
Agora vai.
Se nenhuma maluquice acontecer, agora a gente vai conseguir manter uma regularidade constante no programa.
Pois é, e sempre vai ter eu, o Ronaldo aqui, ou eu e o Cardoso, ou o Cardoso e o Ronaldo, enfim. Enfim, a ordem dos fatores não altera o produto. Sala da Justiça volta semana que vem. Muito obrigado a vocês pela audiência e Thiago pela participação.
Falou, galera. Até mais.
Tchau, tchau.
Valeu.